Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2009. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Bess, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, o senhor pode prosseguir.
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É sempre um prazer a gente estar reunido aqui para o call de resultados, agora falando sobre o terceiro tri de 2009. A gente começa a apresentação, então, no slide 2, com os highlights, os destaques do terceiro tri. O primeiro item são as vendas dos nossos shops, que atingiram R$1.262.000.000 em 2009, com crescimento de 4,7% em relação a 2008. Acho que vale destacar que o terceiro tri foi marcado por diversas variações nos meses. O mês de julho muito bom, um excepcional mês de julho, principalmente em razão do frio rigoroso desse ano. Mas que acabou impactando algo atípico, que foi o mês de agosto, com o problema da gripe suína, da gripe tipo A, que acabou impactando o fluxo, principalmente do Sudeste, porque foram regiões que realmente fazem frio no país, e que impactaram as vendas esse mês e que foram se normalizar só para meados de setembro. A situação hoje é absolutamente normalizada, mas ela impactou as vendas nesse período, fluxo e venda em alguns mercados destacados principalmente. Como eu falei, só a situação hoje é de normalidade, inclusive a gente tem uma expectativa muito boa aí para o quarto tri em relação às vendas como um todo. A receita bruta da Iguatemi cresceu 9,3% e atingiu R$58,7 milhões, com impacto no crescimento de aluguéis nas mesmas lojas de 7,9% e aluguéis mesmas áreas de 7,2%. O crescimento de vendas nas mesmas lojas e vendas nas mesmas áreas de 1,1% e 3,4%. Tivemos também, acho que como destaque, a comercialização do Iguatemi Brasília, que está chegando próximo ao fim. Vale sempre lembrar que em Brasília a qualidade do mix que está sendo formado lá, e a gente mais à frente vou poder destacar a relevância desse mix e a importância no NOI por metro quadrado desses shoppings e dos demais projetos que a Iguatemi vem fazendo, como Iguatemi Alphaville, que também já está em nível bem avançado, com 55% de ABL total locada, e Brasília já em 92%. O NOI dos shoppings atingiu uma margem de 89,6%, que representou um crescimento de 2,2% em relação ao terceiro tri de 2008. A Iguatemi também concluiu com sucesso a captação, na verdade, a emissão primária de 3.600.000 ações ao preço de R$28,50, o que resultou uma captação da ordem de R$387,6 milhões, o que vai permitir com que a companhia prossiga o seu plano de crescimento, inclusive acelerando esse crescimento nos próximos anos. No slide seguinte, slide 3, a gente destaca, como sempre, o portfólio primo da companhia, os 11 shoppings já em operação e as duas torres comerciais. Destaque para a companhia que continua investindo fortemente no mercado sul e sudeste, com foco nas propriedades que a gente chama de premium. E os 5 shoppings novos em construção refletem isso claramente no slide 4. A gente tem chamado atenção para todos os projetos que estão já em produção e aqueles ainda que vêm em aprovação, com destaque para Brasília, Alphaville e JK, que já são os 3 que estão em produção, que o NOI por metro quadrado é superior ao NOI do portfólio existente. Isso é muito importante porque a companhia persegue nas novas aquisições não apenas um cuidado muito grande, uma disciplina nos retornos desses projetos, mas na capacidade de crescimento futuro e na base de aluguéis por metro quadrado superior à sua base existente, fortalecendo a presença dela não só nos mercados mais importantes do país, mas com empreendimentos que realmente façam a diferença e fortaleçam a capacidade comercial e a relevância da companhia no mercado de shopping do país. No slide número 5, são as duas expansões que estão em andamento, são pequenas expansões, tanto do Iguatemi São Paulo, já bem adiantado, com o 7º pavimento em construção, indo para o final, do Praia de Belas também. E eu acho que a principal, na verdade, mensagem é que a Iguatemi não começou ainda o seu ciclo de expansões. A Iguatemi tem um estoque considerável de potencial para realizar expansões em suas propriedades. Obviamente deixou isso propositadamente para, vamos dizer assim, um ciclo mais adiante. Focou no crescimento de novas propriedades, de greenfields, porque é muito mais difícil. Obviamente que isso leva mais tempo para ser concluído, mas acho que teve uma decisão acertada. Os projetos são ímpares e ainda não usou essa capacidade de estoque, de potencial que ela tem de expansão das suas propriedades, o que poderia simplesmente dobrar a BL total da companhia só com essa parte de expansões que ainda nós nem realizamos em várias das propriedades que temos enorme potencial. No slide 6, a gente, enfim, mostra aí um pouco do andamento da obra de Alphaville, que já terminou as fundações e está finalizando a contratação de subestrutura, começando agora a todo vapor a realização do empreendimento, construção para cima, aí, que é a parte mais visível de um projeto. No slide 7, Brasília, já bastante adiantado, com 75% da obra concluída, com a previsão de conclusão da obra já em dezembro, para a entrada dos lojistas, para a entrega das suas operações até em março, quando está prevista a abertura. No slide 8, você tem uma foto do JK, e que já também, no canto esquerdo, abaixo, já a primeira grua instalada, com o início da obra de superestrutura. Um empreendimento aí bastante aguardado, e que realmente vai fazer toda a diferença para a companhia na medida que ele tem o seu lançamento comercial realizado no início do ano que vem. No slide 9, são duas fotos de Ribeirão e Jundiaí, que são os projetos que estão ainda em fase de aprovação, final que está estimado de aprovação ainda para o final desse ano, já bem adiantado os processos de prefeitura, e que tão logo eles sejam aprovados, a gente deve começar a construção e comercialização. Com isso, eu passo a palavra para a Cristina Beth, que vai dar sequência aos principais indicadores de performance no slide 10.
Bem, bom dia a todos. Falando agora um pouco dos principais indicadores de performance da empresa, a gente teve um leve aumento do nosso ABL total dos nossos shoppings, chegando praticamente a 400 mil metros quadrados de ABL total, o que na nossa proporção resultaria numa ABL própria, chegando também próximo aos 215 mil metros quadrados, que é um crescimento em relação ao terceiro tri 08 de 4,3%. Continuamos com os 11 shoppings, por enquanto em operação. Nossas vendas, como o Carlos também já tinha destacado no começo, crescendo 4,7%, chegando a 1,262 bilhões. Vendas mesmas lojas crescendo 1,1% e mesma área crescendo 3,4%. E o aluguel mesmas lojas praticamente empatado com mesma área, 7,9% e 7,2%. Nossa ocupação de vendas cresce um pouquinho em relação ao terceiro tri 08, praticamente flat em relação ao segundo tri 09, em 11,7%. Esse é um efeito basicamente da aceleração do aluguel maior do que de vendas nesse momento. E a nossa taxa de ocupação em relação ao terceiro tri 08, um pouco inferior, 1,2 pontos percentuais, devido a alguns remanejamentos de lojistas em algumas propriedades que devem estar ocupados com algumas novas operações entrando provavelmente já no começo do ano que vem. Nossa inadimplência no período baixando 1,2 pontos percentuais para 3,7%, uma notícia muito favorável, ainda mais considerando o cenário econômico atual. Olhando nossos principais indicadores financeiros e a nossa DRE, no slide 11, a gente consegue enxergar a nossa receita bruta, a gente vai comentar um pouco mais adiante, crescendo 9,3%, e o nosso EBITDA, tri contra tri, caindo 2%. Acho que queria destacar o EBITDA ajustado. Na realidade, comparando maçã com maçã, a gente teve uma receita de 1,8 milhões não recorrente em 2008, que ajustado esse efeito do não recorrente, a gente teria um aumento do EBITDA de 3,2%. E uma margem 4,4 pontos percentuais abaixo do terceiro tri 08. Em função do caixa da companhia ter sido da aceleração das obras, a gente tem uma receita financeira, na realidade, um pouco inferior do que o terceiro tri, mas resultando, então, praticamente num lucro líquido estável de 19 milhões de reais, com uma margem líquida aqui de 37,5% e um FFO também praticamente estável em quase 29 milhões de reais, uma margem total de FFO acima de 50%, que para o nosso negócio é bastante expressivo. Olhando para o slide 12, o detalhe da receita. Então, como a gente falou anteriormente no slide 11, a gente tem uma receita crescendo 9,3%, chegando a 58,7 milhões de reais, e uma estabilidade no que é o montante referente ao aluguel, estacionamento, taxa de administração e outros. Então, é bastante estável a composição da nossa receita. E olhando também o breakdown da receita de aluguel do lado direito do slide, a gente vê também essa mesma constância entre o que é o mínimo, o overage e a locação temporária. Então, muito importante a gente continuar crescendo o nosso aluguel mínimo ao longo do tempo, garantindo a estabilidade do caixa da empresa. Olhando para o slide 13, passando já para o resultado, então a gente teve um leve acréscimo no NOI de 7,5%, chegando a 43 milhões de reais, uma margem de 86,8%, um EBITDA ajustado de 34,6%, que dá uma margem de 66,5%, que versus o ano anterior ajustado daria um crescimento de 3,2%, e um lucro líquido praticamente flat de 19,5 milhões, com uma margem de 37,5%. Passando para o slide 14, olhando um pouco a fotografia do nosso balanço, fechamos o trimestre com uma dívida líquida de 82 milhões, levemente superior ao segundo tri 09, isso em função já dos créditos imobiliários acompanhando o ritmo das construções. Então, à medida que as construções vão se concluindo, a gente vai ver o número do endividamento aumentando no nosso balanço, mas ainda com um cronograma de amortização de dívida bastante confortável. Os maiores desembolsos são referentes às debêntures, que começam a amortizar em 2012 até 2014, e em função disso, as debêntures linkadas à CDI, nosso perfil da dívida ainda muito linkado ao CDI, TR, nosso indicador para a parte de crédito imobiliário. Passando para o slide 15, falar um pouco da oferta que se concluiu agora no dia 26 de outubro. Como o Carlos mencionou, a gente fez uma oferta totalmente primária de 13,6 milhões de ações, isso sem considerar o nosso lote suplementar. O preço final da oferta foi de R$ 28,5 por ação. E eu acho que um dos grandes objetivos da oferta foi atingida, que foi aumentar a pulverização do nosso free float. Quer dizer, primeira coisa, o nosso free float saindo do grupo controlador, se diluindo, saindo de 66% para praticamente 54%, então aumentando o free float aí consideravelmente e aumentando o número de investidores de 1,5 mil investidores para 4,6 mil investidores, então, de novo, conseguindo essa maior pulverização. Passando para o slide 16, a gente gostaria de encerrar reiterando o nosso guidance que a gente deu em novembro do ano passado. A gente se comprometeu numa época, talvez com muitas incertezas. Eu acho que isso é importante na medida em que a gente consiga demonstrar a previsibilidade da nossa receita, da nossa operação. Então, estamos bastante confortáveis com o nosso guidance de receita líquida de crescimento de 9% a 12% e também com a nossa margem de aproximadamente 70%. Estamos quase na conclusão. E o 4 tri, como todo mundo sabe, pela sazonalidade, é o tri mais forte. Então, bem tranquilo. Então, a gente atingiu o nosso guidance. É isso que a gente tinha para a nossa apresentação de 0 tri. E eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso tenham alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A senhora Fabiola Gama, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. A minha pergunta vem um pouco em linha com o comentário do Carlos com relação às expansões que estão em house, né? Ou seja, considerando só o potencial do portfólio atual, vocês poderiam dobrar a área própria do Grupo Iguatemi. E considerando a conclusão da oferta primária, que deixou aí o caixa bem mais robusto, eu queria saber se vocês podem passar para a gente alguma ideia de cronograma para anúncio dessas expansões adicionais.
Bom dia, Fabiola Carlos. Na verdade, a gente não está dando nenhum guidance ainda de cronograma, mas eu quis destacar porque a companhia adotou uma estratégia de fazer greenfield. São os projetos que a gente acredita que tem, são os mais difíceis de serem feitos hoje, principalmente produtos premium como a Iguatemi. Você conseguir um terreno de 90 mil metros quadrados em Brasília para desenvolver um shopping como isso é algo, para quem conhece o mercado imobiliário hoje, é dificílimo. Então, é um projeto que é quase que você faz uma vez só e não faz mais. A mesma coisa que você imaginar fazer um shopping center na confluência entre a Juscelino Kubitschek e a Marginal Pinheiros em São Paulo. É quase a construção de um outro Iguatemi, se você permitir a comparação na qualidade e assim adiante na entrada de uma Alphaville. Então, a companhia, dentro do seu plataforma de estratégia, adotou fazer aquilo que é mais difícil, que dependia de terceiros em primeiro lugar. E acho que tem demonstrado a capacidade de realizar projetos ímpares e que vão dar toda a diferença. A questão é que nós, obviamente, percebemos que há um crescimento relevante no mercado do consumo interno, um impacto em todas as nossas propriedades. A gente vem tendo crescimento constante de não só de aluguéis, como pressão de entrada, e a gente percebe que pode iniciar um ciclo extremamente positivo e importante de expansões de propriedades nossas, e que nós obviamente vamos usar esses recursos que foram levantados aí nessa emissão agora recente para fazer frente a esses projetos que vão ser anunciados em breve na medida que a gente vá concluindo esses projetos. Mas, como eu falei, eu acho que nós deixamos propositadamente para o final, porque depende muito exclusivamente de nós, quer dizer, não depende de terceiros fechar um negócio como um projeto greenfield. Então é muito mais fácil, muito mais rápido, né, e tem uma, obviamente, taxa de retorno bastante interessante.
Ok, obrigada.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazerem perguntas, digitem asterisco 1. Senhor Jander Medeiros, do JGP, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre margem EBITDA. A margem EBITDA está caindo ano contra ano. Eu tenho uma ideia de quais sejam as razões, provavelmente todo o preparo para os shoppings novos aí à frente e tudo mais. E a gente vê também uma diferença muito grande entre a margem EBITDA e a margem anual. Então eu queria saber como é que funciona na cabeça de vocês a reversão desse negócio. Ou seja, já dá para esperar uma expansão mais forte de margem EBITDA em 2010 ou isso fica mais para frente conforme os shoppings foram abertos? Enfim, queria que vocês discutissem um pouco a parte de despesas que não está nos shoppings, que está no nível corporativo e o que acontece com a sua margem EBITDA aí nos próximos dois anos conforme você for inaugurando os seus greenfields. Essa é a pergunta. Obrigado.
Oi, Jander, Cristina. Eu acho que a gente está, na realidade, carregando hoje, como você falou mesmo na sua pergunta, vários custos. Assim, não é contabilmente correto falar isso, mas eu acho que é como se fossem pré-operacionais referente a todos os greenfields que estão sendo construídos, tá certo? Então, coisas como uma equipe de engenharia reforçada, de arquitetura reforçada, a gente tem toda a parte de sistemas que a gente está reforçando, marketing que vai rodando e assim por diante. Então, tudo isso está acontecendo na empresa, então os custos entram, obviamente, sem a contrapartida da receita. Então, a gente, a partir de março do ano que vem, que é quando inaugura Brasília, e a gente começa o nosso ciclo, vamos dizer assim, de inaugurações, a gente deve começar a diluir alguns custos que ficam na holding e algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo de Brasília. Já temos o nosso gerente geral contratado, já temos o nosso controller financeiro do shopping contratado, que são custos, na realidade, de condomínio comercial. Então, tem um pedaço que é diluído, que fica com a holding, vamos dizer assim, tem um pedaço de custo que, na realidade, é transferido para o condomínio comercial, então sai desse P&L para um rateio de custos para lojistas. Então, a gente tem as duas coisas acontecendo simultaneamente a cada inauguração de shopping. Então, o que a gente pode esperar de margem para o ano que vem? A gente já tem, o nosso guidance esse ano é de 70, a gente deve voltar já a um bom pedaço do que era em 2008, já em 2010. E quando a gente tiver estabilizado essa parte de inaugurações, a gente imagina uma margem assim na mid-70s, né? Por volta em torno de 75 para cima.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A senhora Fanny Oring, do Banco Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, bom dia, Cristina. Eu tenho uma pergunta com relação à margem anual de cada um dos shoppings. Você tem uma discrepância muito grande dos shoppings menores comparado aos shoppings mais representativos da sua receita. Onde você espera que você ainda possa agregar margem em termos de margem anual?
Oi, Fanny. A gente, na realidade, tem, apesar de a gente ser uma plataforma bastante homogênea, de foco de cliente e de geografia, na realidade, a gente tem os nossos shoppings, dos 11 que estão rodando hoje, eles têm momentos assim, de desenvolvimento muito diferentes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, shoppings como o Galeria, que foi adquirido em 2007 e que está em plena reformulação de mix. A gente tem alguns onde a gente tem ainda desenvolvimento de contratos, como Florianópolis, por exemplo, que é recém-inaugurado, então a gente ainda está evoluindo também na questão dos aluguéis. Então a gente tem algumas coisas e alguns outros que, como o Carlos falou, a gente pretende fazer expansão e com a expansão, naturalmente tem uma diluição maior de custos e também de aumento de relação satélite versus âncora e que acaba produzindo resultados melhores. Eu diria que a gente tem um bom caminho ainda pela frente dentro do portfólio atual. Tá certo? Agora, o mais interessante que a gente estava falando, tem todo esse ganho do dia a dia, do que existe hoje, e tem também toda essa parte dos novos shoppings que estão entrando, que trazem já neles um resultado de NOI acima da média do que a gente deixa na carteira hoje. Então, acho que diria que em termos de expansão da NOI total, líquido e certo, e que por unidade também a gente tem muita coisa a desenvolver.
Eu só queria reforçar esse aspecto, porque eu venho batendo muito nessa tecla da relevância e importância de se prestar atenção nos projetos novos que a Iguatemi tem realizado. E como você mencionou, quer dizer, o NOI por metro quadrado dessas propriedades maior do que o portfólio existente, ainda que o portfólio existente tenha propriedades, como a Cristina mencionou, Florianópolis, Galeria e outras que a gente adquiriu, que tenham ganhos e venham considerando ganhos. Quer dizer, a gente vai ver não só em relação a esse todo, quer dizer, a melhor performance no conjunto, com a melhor performance do portfólio existente, e ainda se você olhar a estratégia de crescimento da companhia, respeitando a homogeneidade do produto, que é o mesmo tipo de shopping center, com uma estratégia geográfica bastante clara, isso tudo vai fortalecer as sinergias para que a gente continue elevando e melhorando as margens anuais dos shoppings. Isso eu não tenho nenhuma dúvida que vai ficar muito mais claro em 2-3 anos, conforme esses projetos fiquem prontos e eles reflitam isso na base. Então eu tenho chamado sempre a atenção para isso, para que a gente olhe um pouco mais aquilo que vem sendo produzido em relação a não só a base atual, e aquilo que entrou na base atual. O exemplo do Galeria é um clássico, né? Um shopping que tem um enorme potencial. Ele já está zerando sua vacância, quando a gente assumiu era 40% de vacância, ele vai ter um crescimento expressivo nos próximos anos, já está tendo hoje dos seus aluguéis por metro quadrado, assim como outros shoppings que a gente tem atuado no portfólio atual. Então, a gente está bastante tranquilo em relação ao efeito e à possibilidade de ainda continuar melhorando margem nos próximos 2-3 anos, certamente.
Tá ótimo. Obrigada.
Obrigado.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Sr. Jander Medeiros, do JGP, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Obrigado. Acho que todo mundo tem uma expectativa bem positiva aí pro quarto tri, né? Os varejistas de quase todos os segmentos. Eu queria perguntar o que vocês podem dividir com a gente em relação a números, impressões, informações que vocês têm em relação ao começo do trimestre. É essa a pergunta. Obrigado.
Oi, Jander. Eu vou dar uma resposta um pouco genérica pelo momento que a gente está vivendo agora, mas assim, acho que como o Carlos falou no começo do call, a gente está bastante confiante aí. A gente teve no terceiro tri, a gente teve um comportamento meio em U, assim, da performance das vendas, né? Um julho muito bom, um agosto talvez um pouco sofrido e um setembro já em recuperação. Então a gente entra no quarto tri de uma maneira muito positiva, em ascensão. Quer dizer, naturalmente já é assim, mas eu acho que o que a gente está vendo uma expectativa muito boa para o quarto tri. A gente já veio também no terceiro tri com resultados, assim, se olhar assim, de todos os segmentos performando bem. Então, como a gente comentou muito no primeiro semestre, âncoras, por exemplo, âncoras que sofreram muito no começo do ano, já tiveram um resultado ano contra ano, terceiro tri, muito bom, tá? Bem superior ao que eles estavam ano contra ano no começo, no primeiro tri. Tá? A gente gente teve outros exemplos, como, por exemplo, joalherias, que no primeiro tri também sofreram muito, até pela incerteza da economia, que no segundo tri já tinha aumentado ano contra sequencialmente quase 50%, e a gente continua aumentando no terceiro tri. Então, todos os setores, moda, que é obviamente o mais relevante, também apresentando crescimentos saudáveis. Então, acho que assim, a gente entra no quarto tri muito positivo para ver o resultado, tá?
Ok, obrigado de novo.
Essa será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, digitem asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, como sempre, agradecer a presença de todos aí nesse call e deixar o pessoal aqui à vontade para contactar o pessoal de relações investidor, caso tenha alguma dúvida adicional. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.